Meus amados, quero convidá-los a abrir as Bíblias em Lucas 19, agradecê-los pela presença aqui nessa noite, você que veio para participar conosco do culto, é motivo de alegria recebê-los aqui. A nossa oração é que você sinta-se bem aqui em nosso meio, que seja uma noite agradável para você, e nós esperamos que Deus esteja falando ao seu coração nessa noite. Eu quero convidá-lo a ler então esse texto comigo, é um texto muito conhecido, creio que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, é a história de Zaqueu, o publicano. Lucas capítulo 19, e a palavra de Deus nos diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Do que preciso para ser salvo? Quero convidá-lo nessa noite a pensar comigo a respeito de salvação. A pensar comigo a respeito da cruz. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do Evangelho. E Evangelho é Cristo morrendo em uma cruz pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia e sendo glorificado no céu. E falar da cruz de Jesus é falar da oferta de Deus pelos nossos pecados, é falar de um grandioso plano de Deus para a nossa salvação. E eu quero dizer a você que quando eu falo de salvação, de cruz de Jesus, eu falo de evangelho, e evangelho não tem nada a ver com a sua vida aqui na terra. Evangelho não tem a ver com a sua casa boa, com dinheiro no banco, com a sua saúde. Evangelho tem a ver com vida eterna. Cristo veio para buscar e salvar aquele que havia perdido. A ideia central desse texto se resume no verso 10. Jesus Cristo deixa a sua glória, vem habitar entre nós, morre numa cruz, ressuscita ao terceiro dia para dar a você vida eterna, para salvá-lo da perdição eterna. Mas nós invertemos. Nós falamos de evangelho aqui na terra, Falamos que você precisa ter Jesus para ter uma casa boa, um bom emprego, um bom casamento. Mas isso não é evangelho. E a prova está aqui, um homem rico. Zaqueu era um homem rico, um homem de destaque na sua sociedade, mas um homem que estava perdido, completamente perdido. Então, meus amados, falar de salvação é falar de uma necessidade primária do ser humano. E eu digo a você que a maior necessidade do ser humano é a salvação. Eu estou falando da eternidade com Deus, da salvação da sua alma, do livramento do inferno. E eu preciso então refletir a respeito desse encontro que Zaqueu teve com o Senhor Jesus. E à luz desse encontro com Zaqueu, nós vamos encontrar algumas respostas a essa pergunta: do que preciso? Do que você precisa para ser salvo? Mas salvo de quê? Da perdição eterna. Salvo do inferno. Cristo veio para livrá-lo do inferno. E às vezes as pessoas me perguntam, mas salvo de quê, pastor? Do inferno. Inferno é um lugar de sofrimento. Sofrimento eterno. E o homem precisa, o ser humano, livrar-se do inferno. Então, quando nós propomos esse tema a você, eu estou propondo a você uma reflexão sobre a maior necessidade do ser humano, que é a salvação da sua alma do inferno. E às vezes nós falamos mais da vida aqui na terra e esquecemos da eternidade. Eu tenho certeza que quando você saiu de casa, você saiu com a certeza de que você vai voltar. Mas deixa eu dizer algo a você. Ninguém aqui pode ter plenamente essa convicção. Pode ser que você saia daqui e não chegue à sua casa. Como agora há pouco, quando fiquei surpreso, quando recebi essa comunicação, assalto com um refém em Bom Jesus. Você pode ser assaltado, ser atropelado, ou morrer sem causa. E depois? E se você perder a oportunidade da salvação? Então, meus queridos, nós temos uma narrativa de um homem chamado Zaqueu, e Lucas, que narra esse encontro de Zaqueu com Jesus, ele diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e ali havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Quem era Zaqueu? Zaqueu é um tipo Eduardo Cunha. É um tipo Eduardo Cunha. Vocês estão rindo? Tem outros. Essa turma aí da Lava Jato que estão presos, Zaqueu era um sujeito como aqueles que estão presos lá. Zaqueu era um judeu que prestava serviço ao Estado Romano. Ele cobrava os impostos dos seus conterrâneos judeus. Você pode observar que publicano e pecador estão interligados. Os judeus odiavam os publicanos, porque os publicanos prestavam serviço ao Império Romano, e eram corruptos. Eles estavam ali infiltrados no meio dos judeus, vendo as posses dos judeus para denunciar o Império Romano, e eles ganhavam em cima. E eles eram odiados. E você pode ver que Jesus está entrando em Jericó e uma multidão está acompanhando, e aquele homem tem que aproximar-se, ele deseja aproximar-se, mas ele não pode. Porque aquela multidão se revoltaria contra ele. Ele vai à frente e vai subir numa árvore, porque ele era de pequena estatura. Mas o fato aqui é que Zaqueu, ele era um corrupto, um pecador, e fato é que eu e você não somos diferentes dele diante de Deus. E talvez isso assuste você. Apesar dele ter essas características de homem corrupto, de um pecador, diante de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. E se eu desejo a salvação, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, que eu tenho uma natureza pecaminosa e que todos os homens, todos pecaram e separados foram da glória de Deus. E talvez você possa perguntar, mas pastor, eu sou comparado com Eduardo Cunha, José Dirceu. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Não importa a sua idade, não importa a sua classe social, todos pecaram e todos foram separados de Deus. E é interessante que Zaqueu não podia aproximar-se porque havia uma multidão. E Lucas nos diz que ele era de pequena estatura. Aquela multidão o separava de Jesus. Mas digo a você que o que nos separa são os nossos pecados. O profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Primeiro passo para uma pessoa encontrar a salvação é ele reconhecer que ele é pecador. E que diante de Deus, não importa o quanto você seja religioso, não importa. Nós temos uma natureza pecaminosa e eu preciso reconhecer isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que através de um só homem, Adão, e quando nós nos tornamos pecadores, quando Adão pecou, toda a raça humana caiu com Adão. Portanto, através de um só homem, Adão, todos foram feitos pecadores, todos pecaram e todos foram separados da glória de Deus. E o pecado, ele traz consequências. Ele nos separou. Nós temos como consequência do pecado a nossa separação espiritual de Deus. Quando Adão pecou, Deus o expulsou da sua presença. Ele foi expulso do jardim, do Éden. Ele já não podia mais aproximar-se de Deus por causa da santidade de Deus. E através de Adão, todos nós nascemos numa condição de morte espiritual. Essa é a descrição bíblica. Você nasceu nesta condição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele faz uma descrição clara desse estado do homem, esse estado de morte. Nós estávamos num estado de sepultura e Deus vai nos tirar desse estado, mas nós nascemos nele. Como consequência do pecado, nós temos a morte física. Fato é que todos nós vamos morrer. Provavelmente daqui a 100 anos ninguém desse auditório vai estar aqui. Nós morremos. O escritor aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então todos nós morremos. Mas há uma terceira morte, que é a morte eterna. Porque se você morrer fisicamente, o que é a morte física? É a separação do espírito do corpo. E se você morrer separado de Deus, você continuará eternamente separado de Deus. E esse estado nós chamamos de inferno. Então olha aqui para mim. O fato de você reconhecer que é pecador significa que você reconhece que vai morrer um dia. Fato. Nós nascemos separados de Deus. Fato. E se você morrer fisicamente, porque a morte física é a sua separação do corpo, você estará para sempre separado de Deus, porque após a morte não há salvação. Por isso que a salvação, o evangelho, a cruz de Cristo, deve ser prioridade na minha vida, não importa quem seja você. Zaqueu superou todas as dificuldades, apesar de ser um homem odiado por aquela multidão, ele correu. Ele queria aproximar-se do Cristo, porque ele tinha consciência da sua real condição. E às vezes, por causa da nossa religiosidade, muitas pessoas estão perdendo a oportunidade da salvação. Do que preciso para ser salvo? Em segundo lugar, eu preciso de arrependimento e fé. Arrependimento é mais do que reconhecimento de um estado. Porque há muitas pessoas que reconhecem que são pecadoras, mas não se arrependem de seus pecados. E é interessante que nesse texto, Zaqueu não podia aproximar-se de Jesus para vê-lo, e ele encontrou uma solução. Ele subiu numa árvore. Acreditava Zaqueu que naquela árvore ele poderia ver a Jesus. Eu vejo nesta árvore uma saída de Zaqueu para ver a Jesus. E esta árvore pode ilustrar algumas soluções humanas que as pessoas têm encontrado para solucionar o problema dos seus pecados, que é a religião, as boas obras. As pessoas querem dar uma solução para esse problema. Reconhecem que precisam da salvação, reconhecem que são pecadoras, mas acreditam que através de uma religião, através de um profeta, através das boas obras, elas irão alcançar a vida eterna. Mas, meus queridos, o ser humano precisa descer. Ele precisa humilhar-se. Zaqueu era baixo e ele subiu. Ele ia ver Jesus por cima. E Jesus olha para Zaqueu antes dele ver a Jesus. Jesus o encontra primeiro e diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje convém me pousar em tua casa. E eu vejo nessa descida de Zaqueu, ele reconhecendo a sua real condição, ele se expondo diante daquela multidão. Aquele homem pecador agora reconhece a sua real condição. Ele desce do amuleto que ele criou, da solução que ele deu. E eu digo a você que eu e você, todo ser humano, precisa arrepender-se de seus pecados. Todo ser humano precisa humilhar-se diante de Deus. Dizer: eu arrependo os meus pecados. E arrependimento, meus queridos, é meia volta. Eu estou indo nessa direção e eu arrependo-me. Eu arrependo-me. Eu arrependo-me. Eu reconheço a minha real condição diante de Deus. O famoso evangelista Billy Graham conta uma história de um homem muito rico que não se arrependia, muito orgulhoso. Muito orgulhoso. E tinha numa fazenda um empregado que cuidava dos porcos. Homem de Deus, homem crente. Que sempre falava para aquele fazendeiro a respeito da necessidade de humilhar-se, arrepender-se. E aquele homem certa vez adoeceu gravemente. E diante da enfermidade ele procura aquele empregado e diz: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E aquele empregado disse ao patrão: olha, você tem que deixar um dia lá a casa do senhor amanhã, colocar uma roupa como a minha e vir trabalhar comigo aqui. O fazendeiro: o quê? Você me pregou tantas vezes, agora você está falando que eu tenho que deixar lá amanhã meus afazeres, as minhas empresas e vir trabalhar aqui na fazenda lá? Com você? Sim, você precisa fazer isso. E o fazendeiro não entendeu e não aceitou. Passado alguns dias, ele procura de novo o empregado e diz: eu tenho que fazer aquilo que você falou? Ele falou: sim. E ele ficou resistente. Até que o estado de saúde piorou e vendo a necessidade do arrependimento, da salvação, e vendo a morte aproximando, ele procura novamente o empregado e diz: olha, eu pensei bem e decidi vir cá ajudar você. Só vai me ajudar? Vai. Só vai se humilhar diante de todos os empregados? Vou. Vamos começar. Aí o empregado diz: não, o senhor não precisa fazer isso, não. Mas o senhor não falou que precisava? Não, o senhor precisava ter disposição para fazer isso. O senhor precisava admitir que diante de Deus o senhor é como eu. Diante de Deus o senhor não é melhor do que eu. Diante de Deus todos nós somos pecadores. O senhor precisava admitir isso. Arrepender-se, humilhar-se. E todo ser humano precisa descer. Humilhar-se diante de Jesus. Quando Jesus disse a Zaqueu: desce depressa. Não demore. E o texto diz que Zaqueu desce rapidamente. E Jesus vai dizer: Zaqueu, hoje convém pousar-me em sua casa. Então, a primeira necessidade do ser humano é do arrependimento. E a segunda necessidade é receber Jesus pela fé. Receber a Jesus pela fé é você admitir a sua total dependência de um Salvador para a sua vida. Você não pode salvar a si mesmo. Nenhum esforço que você fizer nesta vida será suficiente para você alcançar a vida eterna. Você depende de Jesus Cristo. Você depende do sacrifício de Jesus na cruz. Você precisa receber o Cristo que venceu a morte, que ressuscitou, que está vivo. Você precisa transferir a confiança que você tem em você mesmo, na sua religião, na sua bondade, nas suas obras, para a obra de Cristo na cruz. E talvez eu esteja falando para você de algo muito simples. E é algo muito simples. Mas que você precisa fazer. Se você não tem salvação, Se você não tem certeza da vida eterna, você precisa arrepender-se de seus pecados e convidar a Cristo para entrar no seu coração. Disse Jesus: hoje convém-me pousar em sua casa. O que Jesus está dizendo é que Ele quer entrar no seu coração, na sua vida, e transformar completamente a sua história de vida. E quando Zaqueu reconhece Cristo e o recebe em sua casa, há uma mudança na vida de Zaqueu. O que acontece quando eu convido a Cristo para entrar no meu coração? Primeira coisa que acontece é que Deus declara você justo. O pecador é declarado justo. Quando Zaqueu desce daquela árvore e leva Jesus para sua casa, a multidão não entendeu. Aquelas pessoas não entenderam. E elas disseram: olha, ele vai hospedar-se com um pecador. Mas o Senhor Jesus afirmou no final que ele veio buscar, e quem? O que se havia perdido. Quem precisa de salvação é quem reconhece que está perdido. Se você se acha bom o suficiente para alcançar a salvação, a graça de Deus não alcança você. Você precisa reconhecer que é pecador, que você está perdido. E quando Zaqueu, ele recebe Jesus, ele é declarado justo. Porque é isso que acontece com o pecador. Quando Cristo morre na cruz, ele está pagando o preço dos meus pecados. E a morte de Jesus na cruz é o sacrifício da minha redenção, da minha salvação. Quando pela fé eu convido Jesus Cristo para entrar no meu coração, Deus transfere os meus pecados, a minha culpa, para Cristo. E transfere a justiça de Cristo para mim. Há uma transação, nós chamamos isso na teologia de imputação. Deus imputa os meus pecados no seu Filho e imputa a graça, a justiça dele na minha vida. E eu sou declarado justo. E no mesmo momento, eu tenho a minha natureza regenerada. Acontece a regeneração. O que significa isso? Eu vou nascer de novo. Eu sou completamente transformado. E eu digo a você que a regeneração é a evidência que nós temos da salvação. Você pode perguntar: qual é a evidência que nós vemos na vida de Zaqueu de que ele verdadeiramente foi salvo? A mudança imediata no caráter daquele homem. No início ele é apresentado como um homem corrupto, um homem pecador, e a partir do momento que ele recebe a Cristo como seu salvador, que ele é justificado diante de Deus, há uma mudança completa nesse homem. E aquele homem disse a Jesus que ele iria dar metade dos seus bens aos pobres. O homem estava tirando o dinheiro dos pobres. Agora ele disse: agora eu vou fazer o inverso. Eu vou restituir aquelas pessoas que eu roubei. E as pessoas que foram roubadas por mim, elas receberão 4 vezes mais. Há uma mudança na natureza dele. E a conversão, a regeneração, ela provoca em nós uma mudança completa. Olha aqui para mim. Se você diz que é salvo por Jesus, e se não houve regeneração, se não houve uma mudança de caráter, você precisa refletir sobre a sua conversão. Porque a regeneração é a prova de que verdadeiramente eu fui justificado diante de Deus. É a evidência pública. Quando eu olho para a vida de algumas pessoas que se dizem salvas, que receberam a Cristo, mas que não há nenhum sinal de que elas foram regeneradas, a natureza não mudou. Talvez você se tornou um religioso. Você reconhece que é pecador, reconhece as consequências do pecado, mas não houve um arrependimento genuíno. Você não se rendeu, não desceu diante do Senhor Jesus e não o convidou verdadeiramente para entrar no seu coração. Porque nós vemos na vida de Zaqueu uma mudança completa. Uma mudança de natureza. E após essa declaração dele a Jesus, o Senhor Jesus vai respondê-lo: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação de um pecador, de um homem corrupto, de um homem que explorava as pessoas, num verdadeiro filho de Abraão, ou seja, de um verdadeiro filho de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, a regeneração é a prova de que você foi justificado e a prova de que você foi verdadeiramente salvo da perdição eterna. Então, meus queridos, se você não sabe, se você não tem segurança da eternidade, e a pergunta que eu faço a você nessa noite é essa: se você morresse hoje, você tem certeza de que vai morar no céu? De que você vai estar na presença de Jesus? Porque ele morreu numa cruz por você, ele ressuscitou e ele foi glorificado com o Pai. Isso é evangelho. Ele morreu, ressuscitou e foi glorificado para nos salvar. E se você fechar os olhos hoje, você tem certeza de que vai estar na presença de Jesus no céu? Se a sua resposta é não, pastor, eu não tenho certeza. Ainda não cheguei na minha vida espiritual, na minha experiência religiosa, a esta convicção. Então você precisa dar esses três passos. Primeiro é reconhecer que você tem uma natureza pecaminosa. Reconhecer que é pecador, que essa natureza traz consequências para você. Primeira delas é que ela condena você à morte espiritual. Condena você à morte física. E se você não se livrar, condena você à morte eterna no inferno. Em segundo lugar, você precisa de arrependimento. Arrependimento é mais do que sentir pesar. Arrependimento é eu chegar diante da cruz e dizer ao Senhor Jesus: lembra-se de mim, eu sou um miserável pecador, e eu arrependo dos meus pecados. E o terceiro passo é convidar a Jesus Cristo. Isso é pela fé. Convidar o Cristo vivo para entrar no seu coração e ser o seu Salvador. Zaqueu não encontrou Jesus. Jesus encontrou Zaqueu. Zaqueu não viu a Jesus. Jesus viu a Zaqueu. Quando Jesus passava, Jesus viu a Zaqueu. E Jesus se dirige a Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. E eu digo a você nessa noite que Jesus está vendo você. Jesus está vendo cada um de vocês aqui nessa noite. Ele está vendo você. Ele sabe quem é você. E nessa noite ele se dirige a você e disse: hoje convém-me pousar em tua vida. Hoje eu estou vendo você, eu sei que você tem necessidade da salvação, e hoje eu, Jesus, convém-me pousar no seu coração. E eu digo a você que você precisa fazer como Zaqueu fez naquele dia. Ao ouvir essa voz de Jesus, ele desce e se apresenta ao Senhor Jesus. O que você precisa fazer nessa noite é abrir o seu coração e permitir que a graça salvadora venha invadir a sua vida e que Jesus venha pousar no seu coração. Conta-se uma história de um pintor que produziu uma bonita tela, e nessa tela havia a imagem de um homem batendo uma porta. Levou aquela tela para uma galeria e as pessoas ficaram impressionadas com a qualidade da pintura, mas um crítico naquela galeria chamou o pintor e disse: olha, você cometeu um equívoco. E aquele pintor disse: não, eu não cometi nenhum equívoco. E aquele crítico disse: olha bem a sua tela. Você produziu a imagem de um homem batendo uma porta. E observando a sua pintura, percebo que nesta pintura não há fechadura. E aquele pintor insistiu dizendo: olha, você está enganado. Na minha imaginação, eu estou pintando a imagem de Jesus Cristo batendo a porta do coração do homem. E eu digo a você que há, por trás dessa porta, uma fechadura. Alguém está do outro lado e essa pessoa pode abri-la. Esta imagem ilustra o coração do ser humano. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O seu coração tem uma porta que só você pode abri-la. Nessa noite, o Senhor Jesus está batendo. Se você abrir a porta do seu coração e convidar a Jesus para entrar na sua vida, ele vai ofertar a você salvação eterna, paz, alegria. Ele vai transformar completamente a sua vida, mas você precisa abrir a porta do seu coração. E eu convido você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. E se você pode, nessa noite, ouvir a voz de Jesus. Se você pode ouvir a voz do Espírito tocando o seu coração, ore comigo agora, aí mesmo onde você se encontra. Repita essa oração curta comigo. Diga o seguinte: eu reconheço que sou pecador. Eu arrependo de todos os meus pecados. E eu convido ao Senhor Jesus para entrar no meu coração e transformar a minha vida. Eu faço essa oração sinceramente, no nome de Jesus. Amém. Ainda de cabeça baixa, igreja orando. Você que fez a oração comigo, queria apenas que você levantasse a sua mão, para que eu pudesse identificar você. Graças a Deus. Vocês que fizeram essa oração. E eu quero dizer a vocês que oraram comigo, que o Senhor Jesus disse a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. E eu digo a vocês que nessa noite houve salvação para vocês, amém? Nós vamos louvar ao Senhor, cantando uma música que fala a respeito da história de Zaqueu. E logo após nós vamos orar, encerrando o culto dessa noite.
Vamos colocar em pé, igreja.
Pode operar na vida de uma pessoa é a transformação do seu coração, da sua mente. Creia nisso. É a transformação de uma pessoa com a mente corrupta imoral e transformar essa pessoa numa pessoa de caráter, de princípios, de valores. Esse milagre só Deus pode fazer. É pegar um Zaqueu que enganava as pessoas, corrupto, e transformar esse homem em um servo de Deus. E eu digo a você que esse milagre Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. E só Deus faz o milagre de transformar o coração do homem. Nós não mudamos ninguém, mas o Espírito Santo de Deus muda. Então, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, esse milagre acontece. É o milagre da mudança da mente, mudança do desejo do coração. Eu mudo minha maneira de pensar como cristão. Os meus desejos mudam. Eu agora quero estar na presença do Senhor. E se você, meu irmão, não tem sentido esse desejo no coração, peça ao Senhor que opere na sua vida um milagre. Você precisa de um milagre nessa noite. É de ter desejo pelas coisas do reino, desejo das coisas espirituais. E se você não tem pensado no reino de Deus, você está precisando de um milagre na sua vida, na sua mente, de buscar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça. Esse milagre só Deus pode operar em nossas vidas. E Ele operou na vida de Zaqueu. E Ele opera na minha e na sua vida. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Que este milagre que o Senhor operou na vida de Zaqueu, na mente, no coração, que o Senhor esteja operando aqui nessa noite. A nossa oração é que o Senhor esteja selando com Teu Espírito aquelas pessoas que tomaram uma decisão de convidá-lo como Senhor e Salvador. E a nossa oração é que o Senhor opere em nosso meio como igreja um milagre, Deus, de santidade, milagre do desejo, Deus, de servi-lo, de caminhar em Tua presença, desejo de adorá-lo. Milagre, Deus, da mudança de mente, da mudança de direção, de caminharmos, ó Deus, em santidade de vida. Opere em cada coração aqui nessa noite, para a glória e para a honra do Teu nome. E nós oramos, ó Deus, confiados no nome e no poder de Jesus, e que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.